nós estamos estudando o livro de Provérbios e estamos lidando com algumas passagens do livro que tratam da soberania de Deus. Capítulo 16 de Provérbios, nós vamos começar lendo no verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Agora o capítulo 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. E 20, verso 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Agora o capítulo 21, o verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todos esses versos tratam da maneira em que Deus é soberano, e estamos especificamente falando sobre agora a sua soberania entre os homens, os afazeres dos homens, inclusive as decisões livres dos homens. Nós encontramos nessa referência a ideia de que o que realmente prevalece é o desígnio do Senhor. O coração do homem faz planos e tem muitos propósitos, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que Deus decretou, o que Deus deseja é o que se cumpre e não necessariamente aquilo que o homem intenta. Às vezes as intenções dos homens são confirmadas pelo Senhor, mas quando Deus não deseja que o plano do homem seja executado, o homem não leva a fim seu plano. Seja qual for esse plano, seja esse plano o plano de fazer o bem ou de fazer o mal. A Bíblia nos diz aqui que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor inclina o coração do homem a tudo aquilo quanto ele deseja. Essas verdades, nós já temos falado alguma coisa sobre isso, o modo que isso se desenvolve, isso é um tanto complexo em alguns aspectos, por isso estamos elaborando e buscando esclarecer. Nós começamos a explicar que esses textos nos mostram que a vontade de Deus sempre é feita, o desígnio do Senhor sempre prevalece. E quando nós lemos isso, se nós pensamos, as implicações disso são muito extensas. Há muitas coisas no mundo que são coisas horríveis, coisas tristes, coisas pecaminosas que acontecem. E a pergunta é se Deus pode inclinar o coração do homem, conforme diz aqui, se o coração do homem pode fazer planos, mas se o Senhor é quem dirige os passos, então por que Deus não impede totalmente o mal de ser praticado no mundo? Como nós já notamos em estudos anteriores, a resposta certa para essa pergunta não é dizer que Deus não pode fazer nada a respeito, ele está fazendo o melhor que ele pode, e também não é dizer que Deus não pode intervir na vontade do homem, o homem tem que ser respeitado em sua liberdade, Deus não pode interferir na vontade do homem, por isso as coisas andam assim. Essas respostas não são bíblicas. Nós também notamos que seria errado dizer que Deus aprova do mal que acontece. Deus não aprova o mal quando o mal é praticado, e os homens fazem o mal no mundo, coisas que Deus não aprova. Mas nós notamos o seguinte, que Deus de fato é soberano, e tudo o que acontece no mundo, em um sentido, é a vontade de Deus, mesmo o mal, e mesmo quando pessoas fazem aquilo que é contra a vontade expressa de Deus em sua palavra ou seus mandamentos. E nós explicamos isso em nossa outra mensagem, última mensagem, como nós podemos falar nesses termos. Existe um sentido em que a vontade de Deus é referido como aquilo que Deus deseja, porque isso é o melhor, isso é o certo, é isso que Deus quer que os homens façam. Nesse sentido, nós vemos, por exemplo, aquele trecho bíblico que diz, pois esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação, Paulo escreve aos Tessalonicenses. Já em outro sentido, Paulo usa o termo vontade de Deus quando escreve aos Romanos e diz, pois quem jamais resistiu à sua vontade? E no contexto ele está dizendo, alguns homens acabam perecendo. E alguém vai dizer, então de que Deus se queixa ainda? Porque quem jamais resistiu à sua vontade? E de fato, ninguém jamais resistiu à sua vontade. Se alguns homens perecem, é porque em nenhum sentido é a vontade de Deus. É o que o texto nos diz em 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Existe um outro sentido em que é sim a vontade de Deus que alguns pereçam. E nós encontramos essa realidade explícita na Bíblia. Nós vamos estar tratando disso mais na próxima mensagem, se Deus assim quiser. Mas o que nós estamos encontrando, e nós explicamos isso em maior detalhe na última vez, é que Deus tem um plano, e o plano de Deus é abrangente, envolve muitas questões. No final da história, o dia do juízo revelará qual é todo o plano de Deus. E para alcançar aquele fim, envolve, sim, no processo, muitas coisas erradas serem praticadas, coisas que Deus não aprova, e Deus não deseja que essas coisas sejam praticadas por elas em si. Mas pelo fim que elas vão produzir, Deus deseja, sim, que elas sejam praticadas. Então, à luz dessa verdade, o que nós encontramos na Bíblia é o seguinte, é o que os teólogos chamam a vontade secreta de Deus, é que o mundo seja exatamente o que ele é. O rumo da humanidade siga exatamente esse rumo. Isso é a vontade de Deus, e ninguém jamais resistiu à sua vontade. Então, as coisas progridem dessa maneira, o plano de Deus é executado, em nenhum sentido Deus está perdendo o controle das coisas, ou está sem alento, porque não consegue extrair da humanidade a resposta que ele gostaria. A vontade de Deus está se cumprindo, e em consideração do efeito final de todas as coisas, Deus deseja que as coisas progridam desta maneira. Agora, tendo dito isso, nós passamos então a examinar, ainda na semana passada, o que Deus poderia ter em mente através da manifestação do mal no mundo que os homens praticam. Nós notamos que se Deus tem um plano que se cumpre mesmo quando os homens fazem o mal, de forma que nós podemos dizer, é a vontade de Deus que assim seja feito, porque Deus tem um fim em vista. Que fim será esse que Deus tem em vista na prática do mal no mundo? Bem, há vários objetivos que Deus pode ter em vista quando Deus decreta o pecado humano e Deus utiliza os homens que pecam livremente. Deus não obriga e força as pessoas a pecar, mas sim Deus deixa as pessoas, abandona as pessoas para as suas próprias índoles más, não usa de misericórdia com elas, permite que seu coração seja endurecido de modo que elas praticam livremente o que elas tendem a praticar. E assim Deus vai enquadrando isso com seus planos, seus objetivos, e Deus faz isso com algum objetivo em vista. Nós notamos que há vários objetivos, inclusive. Eu comecei olhando aquele que é mais fácil de entender, depois nós vamos lidar com alguns outros também, que é aquele que nos mostra que, às vezes, Deus decreta a maldade humana para servir-se dela em castigar e retribuir aos homens por seus pecados. Ou seja, como homens são pecadores e, às vezes, Deus traz retribuição sobre os homens, traz castigos, em alguma medida, até mesmo nesta vida, é claro que o dia do juízo revelará a ira de Deus, a Bíblia chama o dia do juízo o dia da ira, mas em alguma medida, mesmo nessa vida, há consequências que Deus traz sobre os homens por seus pecados, e frequentemente Deus utiliza seres humanos como instrumentos de sua ira, para visitar os homens em seus pecados. Os homens são maus, os homens são dignos de castigo, e Deus diz, em juízo por isso trarei o mal contra você, e eu vou usar essa pessoa, e vou suscitar dessa pessoa, do mal que ela deseja praticar, eu vou trazer contra você um castigo, porque eu quero te castigar, eu vou usar essa pessoa, eu quero que ela faça isso para te castigar. Há muitos exemplos disso na Bíblia, nós citamos alguns. Então Deus frequentemente faz dessa maneira. Nesses casos, a retribuição de Deus contra os pecados dos homens é parte do seu plano, é executado por sua providência, é levado a efeito por agentes secundários, que são os homens maus. E pode-se dizer que os males de juízo que Deus assim traz sobre os homens são ordenados por Deus, são à vontade de Deus, mesmo que eles envolvam a quebra de princípios morais. Eu expliquei isso, eu mostrei vários exemplos disso semana passada. Mas deixe-me voltar a referir alguma coisa com os irmãos, alguns textos. Vamos voltar a olhar alguns textos bíblicos que nós citamos há vários dias atrás, não no último estudo. Veja em Juízes, no capítulo 9. Nós vamos observar, irmãos, que nessa passagem, e assim como outras que os irmãos conhecem, já temos mostrado aos irmãos, Deus decretou o mal, Deus usa da maldade humana, o que os homens praticam é errado, é pecado, é contrário aos mandamentos de Deus, e no entanto, é a vontade de Deus que assim aconteça, porque Deus vai utilizar-se disso para trazer castigo contra homens que ele deseja castigar. Em Juízes 9, nós encontramos o verso 22, essa referência. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Agora note o que esse texto está nos dizendo. Deus queria trazer o mal sobre Abimeleque por ter matado seus irmãos e também sobre a cidade de Siquém, os cidadãos daquela cidade, porque colaboraram na prática de um mal horrendo. Nisso então que Deus queria puni-los, veja o que Deus fez. Deus suscitou um espírito de aversão entre esses homens. Ou seja, Deus suscitou, levantou, causou um desentendimento entre eles. Eles começaram a brigar, se odiando, e passaram a buscar matar uns aos outros. E a Bíblia diz, Deus suscitou isso. Deus fez assim para puni-los. É um exemplo bíblico daquilo que estamos dizendo. Muitas vezes Deus deseja punir os homens, retribuí-los pelos seus pecados, e Deus então usa a maldade humana, e Deus suscita essas situações, porque é isso que Deus quer que aconteça em punição. Agora vamos para Josué. Josué capítulo 11, o verso 20. Antes de ler esse verso, os irmãos se lembram o que Deus havia dito a Moisés e através de Moisés ao povo de Israel em relação às nações cananitas, às nações da terra de Canaã. A população havia sido condenada, inclusive a extermínio. E a Bíblia diz o motivo disso. Isso está até em Levítico 18, algumas outras passagens também fazem referência a isso. Naquele texto em Levítico, Deus disse a Moisés o seguinte, que não se deveria cometer adultério como os cananitas, não se deveria sacrificar pessoas para divindades como eles fizeram, não se deveria praticar o homossexualismo como eles faziam, ou até a bestialidade como eles também faziam. E Deus conclui dizendo o seguinte, com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. A terra se contaminou e eu visitei nela a sua iniquidade e ela vomitou os seus moradores. Ou seja, Deus estava dizendo, essas nações estavam sendo condenadas agora e estavam sendo destruídas e as populações massacradas por causa de seus pecados. E, no entanto, veja uma situação interessante. A população israelita entra na terra de Canaã, na terra prometida a eles, e seria possível que eles tivessem paz com aquelas nações. Eles poderiam migrar para lá, ir morar ali, as pessoas não precisariam de fazer resistência, não precisaria de haver guerra. No entanto, veja o que diz a Bíblia em Josué 11, verso 20. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para que saíssem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Agora, o que o texto está dizendo é muito simples. Se os israelitas tivessem migrado para lá e esses homens tivessem buscado trégua, buscado paz, buscado misericórdia, eles poderiam até escapar vivos, mas Deus não queria que eles vivessem. O Senhor os queria matar, assim como o Senhor queria matar os filhos de Eli. Então, Deus endureceu o coração dessas pessoas para que eles saíssem em guerra contra Israel, assim eles não logravam misericórdia. Agora, a pergunta é, sair em guerra contra Israel era errado? Era errado. E, no entanto, a Bíblia diz, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para que saíssem a guerra contra Israel. E a pergunta, então, que estamos examinando é essa. Por que que, às vezes, Deus decreta o mal? Nesse caso, porque Deus queria destruir essas pessoas, para que não lograssem misericórdia. Vamos ainda para Juízes, capítulo 14. Juízes 14, nós temos esse incidente em relação a Sansão, onde Sansão desobedece não só seus pais, mas a lei de Deus. A lei explicitamente dizia que não se deveria casar com pessoas de outras nações, de outras religiões. Estava muito claro na lei de Moisés. Alguém que fosse de uma nação pagã, que se convertesse ao Deus de Israel e passasse, vamos dizer assim, a ser do povo de Israel por identidade religiosa, poderia se casar com essas pessoas sem nenhum problema. Como seria o caso de Raabe, que se converteu ao Senhor, casou com uma pessoa de Israel, ou mesmo de Rute. Agora, nesse caso, a Bíblia diz em Juízes 14:3, Sansão deseja casar com uma mulher dos filisteus. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos, ou seja, povo que não é povo da aliança? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Pecado? Pecado, Sansão. Sansão está pecando. Agora veja só o comentário bíblico, verso 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. O pecado de Sansão vinha do Senhor. Isto vinha do Senhor. Pois este, o Senhor, procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Ou seja, Deus estava criando o cenário, armando o palco para um conflito onde ele usaria Sansão para dizimar os filisteus, acabar com o jugo filisteu. Então Deus diz, eu sei como vou fazer, quero que Sansão peque. Eu quero que Sansão apaixone por essa mulher e nada mais vai servir. Agora, eu quero deixar bem claro, em tudo que eu estou dizendo, Sansão é responsável, Sansão paga caro por essas brincadeiras. E, no entanto, a responsabilidade humana, nós vamos ter que lidar com isso em outro estudo, não dá tempo de lidar com tudo isso agora. A responsabilidade humana, a culpa do homem não é tirada dele, mas não fica também, de forma nenhuma, ambígua no texto, de que Deus está por trás disso. E é o plano de Deus que está sendo executado. Imagine o pai de Sansão, chega e conversa com você. Ah, meu filho está com a cabeça virada, ele está apaixonado com aquela mulher pagã lá e não tem como fazer nada com ele. E você diria para ele o quê? É, isso não é a vontade de Deus. Sim, você deveria dizer isso. É pecado, a Bíblia diz, você diz, olha, não é a vontade de Deus. Por outro lado, você diz, mas se está acontecendo, é a vontade de Deus. Entende? É isso que você tem que entender. Existe essa tensão na Bíblia, você não pode fugir disso. É a vontade de Deus. Agora, o que Deus está fazendo em cada circunstância, aí é Deus que sabe. A Bíblia nos conta, nesse caso, Deus procurava ocasião para criar conflito contra os filisteus. Nem sempre a Bíblia nos revela, em nossas vidas, Deus nunca, na verdade, nos revela. No entanto, ele sempre tem um motivo para tudo o que ele traz em sua providência a acontecer. 2 Samuel, agora vamos para 2 Samuel 17. 2 Samuel 17, o verso 14. Nesse caso, nós temos o caso de Absalão. Absalão se levanta contra Davi, procura tomar o trono, e Deus quer que Absalão seja punido, Deus quer que Absalão perca em sua rebelião. Então Deus, soberanamente, envolve homens em tomar decisões da forma que ele quer. As decisões livres dos homens. Veja 2 Samuel 17, 14. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Usai, o Arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse contra Absalão. Mais uma vez, Deus tinha um propósito. O propósito era que os homens aqui fossem punidos, Absalão e os homens que estavam com ele. Então Deus interveio contra eles a nível de suas decisões. Eles poderiam ter decidido, vamos dizer assim, seguir o conselho, o bom conselho, o conselho prudente, o conselho militarmente, estrategicamente correto de Aitofel, ou o mau conselho de Usai, que estava, na verdade, até os induzindo ao erro, porque ele conhecia a situação precária em que Davi estava, e estava tentando ganhar tempo para Davi. Ele estava do lado de Davi. Fez o papel de estar do lado deles e disse, olha, gente, eu acho que vocês não deveriam atacar agora, não. É melhor você juntar mais exército. Ele estava tentando ganhar tempo para Davi. E eles ouviram Usai e falaram assim, é melhor a decisão de Usai, a opinião de Usai, vamos seguir ele. Agora, veja só, se Deus não pudesse intervir nos corações dos homens, eles poderiam ter decidido uma coisa ou a outra. Mas a Bíblia diz, o Senhor ordenara que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel. Ou seja, Deus interveio em seus corações e fez com que eles escolhessem a coisa errada. Assim, Deus trouxe ruína sobre Absalão. Veja em 1 Reis agora a situação semelhante. 1 Reis capítulo 12. E aqui nós temos, novamente, os homens tomando decisões. No caso, é Roboão, filho de Salomão, rei de Israel, quando herda o trono, ele tem que tomar uma decisão. Uma decisão em relação a o que fazer, aliviar os impostos, como o povo pede, ou manter impostos altos, como o seu pai tinha. Os seus companheiros jovens o aconselham a aumentar os impostos. Ele segue esse conselho. Ele decide desta maneira. Agora veja, a sua decisão livre foi ordenada por Deus. O que ele iria decidir não era tão livre assim. O coração do homem traça seus planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. 1 Reis 12, 13. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou, segundo o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Né? E se não pagar os impostos, vai ser pior ainda do que era com meu pai. Verso 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo. A decisão dele foi essa. Porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor havia dito, por intermédio de Aías, o silonita a Jeroboão, filho de Nebate. Ou seja, Deus tinha um plano. E o plano de Deus era que as coisas fossem desta maneira, para castigar Israel, inclusive para castigar a família de Salomão. Então, para confirmar esse programa, Deus interveio e induziu este homem a decidir de uma forma errada, uma forma que lhe foi prejudicial. Mais tarde, no capítulo 12, quando Roboão procurou enforçar seu domínio com exército, com tropas, o verso 22 diz, porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e de toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Como assim, eu é que fiz isto? O povo das 10 tribos se revoltou contra o rei Roboão. E o rei Roboão disse: insurreição, rebelião, isso tem que ser punido, isso é crime. Tem que obedecer o rei, sim, o rei é que faz a lei, o povo tem que obedecer. E Deus diz: não, eu é que fiz isto, eu é que levei o povo a agir dessa forma. Então você volta para casa, leva seus exércitos em volta e não vai ter briga não. E eles obedeceram à voz do Senhor. Vamos olhar agora em 2 Samuel, capítulo 12. Vamos falar um pouco de Davi. O rei Davi, a Bíblia nos narra, pecou horrivelmente. E por causa do seu pecado, Deus trouxe juízo e castigos mesmo em sua vida. O capítulo 12 de 2 Samuel, o profeta de Deus diz a Davi o seguinte: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque o que tu fizeste, fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Agora, note, irmãos, o que Deus aqui diz. Deus diz: Davi, você vai pagar. Eu vou castigar o seu pecado. Coisas vão acontecer na sua vida que vão ser terríveis. Agora, a pergunta, então, é: era a vontade de Deus que essas coisas viessem sobre Davi? Em um sentido, sim. Deus está punindo a Davi desta forma. Agora, note como Deus diz no verso 11 que ele diz, e que ele faria: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Ou seja, Deus diz: eu é que vou fazer acontecer. Eu vou extrair esse comportamento dos homens. Eu vou suscitar o mal contra ti. E é exatamente a revolta de Absalão, aquela revolta que Deus puniu. Inclusive, esse comportamento adúltero dele coabitando com as mulheres de seu pai. E a Bíblia diz: eu suscitarei o mal sobre ti. Eu vou fazer com que isso aconteça. Então você nota de novo que quando os homens agem rebeldemente contra a lei de Deus, fazem o mal. Irmãos, não é que Deus perdeu o controle. Não é que Deus gostaria tanto de poder fazer as coisas ser diferentes, mas o homem ainda fazer o quê? Tem que respeitar a liberdade do homem. Não, irmãos. É decreto divino. É Deus que tem um programa para a humanidade, para o curso da história, e Deus diz: eu vou fazer isso, vou agir assim, vou suscitar isso, vou levantar isso, como nós notamos semana passada. Chama um do norte e ele vem. Esmagará magistrados, pisará como lodo, massacrará inocentes. Deus é que suscita todas essas coisas. Bem, essa passagem, como nós notamos, ela levanta questões que são difíceis de entender plenamente, mas nós não podemos simplesmente apagá-las da Bíblia e esconder do que a Bíblia está nos dizendo claramente. Deus suscitou o mal, mas o mal foi praticado por pessoas e não por Deus. E nós vamos depois tratar da responsabilidade humana nessas questões. Vamos agora para 1 Reis, capítulo 11. No caso de Salomão, Salomão pecou contra o Senhor, ele começou a agradar as suas esposas pagãs em relação a dar-lhes a oportunidade de praticar a idolatria em Israel. Deus se desagradou disso. Capítulo 11 de 1 Reis, o verso 11, a Bíblia diz: Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Referência a Jeroboão, aquilo que nós acabamos de ver, a revolta que aconteceu onde o filho de Salomão perdeu metade ou mais da metade do reino. Contudo, verso 12 diz: Não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Agora, por essa palavra, veja o que o verso 14 explica. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Então veja o que acontece. Deus levanta um adversário contra Salomão. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário. De novo, linguagem muito semelhante. Deus suscita o mal. Deus levanta um adversário aqui. Mesmo capítulo, verso 23. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, E a Bíblia vai descrevendo então essas coisas que Deus fez. Deus levantou esses problemas, suscitou esses problemas. E esses homens então fazem mal, fazem maldade ao povo de Israel, criam problemas para o reino de Israel. E o fazem porque Deus quer que seja feito, porque Deus está punindo Israel por seus pecados. 1 Reis, capítulo 14 agora. Veja o capítulo 14. Agora, o rei Jeroboão, o que se torna rei do Reino Norte quando as duas nações dividem, ele pratica idolatria. E Deus diz, eu vou punir. E para punir, novamente, como Deus vai punir? Deus vai usar o pecado de homens e Deus diz, eu sei como eu vou te punir. Eu vou usar esses homens que vão pecar e eu vou usá-los para te punir. 1 Reis 14, verso 10. A Bíblia diz, porquanto eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão e eliminarei a Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, todo o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão como se lança fora o esterco, até que de todo ele se acabe. Agora, gente, isso é a linguagem forte que Deus usa aqui. Deus diz, eu vou acabar com a família de Jeroboão, vou acabar com todos os seus descendentes. Eu vou fazer isso porque ele introduziu a idolatria em Israel. Sabe como Deus vai fazer? Através de homens maus que vão assassinar. O verso 14 da Bíblia diz, o Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor à ira. Então essas coisas foram juízos que Deus decretou contra o seu povo, por causa do seu pecado. 1 Reis agora, o capítulo 15. Ainda mais um exemplo desse mesmo conceito. 1 Reis 15, verso 29 agora. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que irritara ao Senhor, Deus de Israel. Está vendo aqui? Está o cumprimento. Esse homem vai e fez uma grande chacina. Agora, o que ele fez foi bom? Deus decretou que isso seria feito. Deus levantou isso. Deus disse, eu quero que isso seja feito. Vai ser feito. No entanto, isso foi mal. Isso foi perverso. Foi horrível o que foi feito. Tanto é que Deus pune. Veja no capítulo 16, 1 Reis 16, verso 7. Assim, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua descendência, e isso por causa de todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. Agora veja bem, Deus diz, Jeroboão, você pintou, e você vai ser castigado. Eu vou levantar um adversário, vou trazer contra você o mal, e vou usar um homem para matar toda a sua descendência. E isso foi feito, e Deus diz, ah é, você fez isso? Ah, então nós vamos também castigar você. Você matou a descendência de Jeroboão. Está vendo como que a coisa funciona? Então o homem faz o mal é o plano de Deus. E Deus diz, mas isso é mal, então vai ser castigado. É isso exatamente que a Bíblia mostra. Nós não podemos fugir disso. Eu sei que esse tipo de assunto é delicado. Algumas pessoas têm um certo temor de falar em termos tão francos como eu estou dizendo, que dizem, olha, você diz que todo mal que é praticado é a vontade de Deus. As pessoas vão se esconder atrás disso e dizer assim, ah, eu também quero fazer uma coisa errada, mas se eu fizer é porque é a vontade de Deus. Então é a vontade de Deus fazer o quê? É, vai e faz. Porque Deus também traz o castigo sobre você, entende? Você não escapa por isso. Se você der conta de fazer o mal, não tenha dúvida. É o plano de Deus, sim. Porque Deus poderia tirar do seu coração esse propósito, te dar um coração bom, ou Deus poderia deixar você com o coração ruim mesmo, mas não te dar capacidade de executar seu plano. Tanto uma coisa como a outra, Deus poderia fazer. Mas se Deus não tira o mal do seu coração, e Deus ainda te dá a ocasião, a oportunidade e poder para executar, e você vai e faz, não tenha dúvida, você fez o plano de Deus, mas se é mal o que você fez, Deus também vai te castigar horrivelmente pelo seu mal. Então ninguém pense que isso aí vai induzir as pessoas a praticar o mal, porque não é assim. Vamos então seguir adiante, vamos passar para outro conceito. Eu procurei dar muitos exemplos e minha intenção, irmãos, é simplesmente mostrar que não tem como fugir disso, está na Bíblia inteira. E nós não estamos aqui fazendo especulação a essa altura. Nós estamos apenas fazendo exegese bíblica responsável. A Bíblia mostra que as coisas são assim. Outro propósito que Deus cumpre por meio do pecado humano é que Deus usa o pecado humano para trazer bênção para os seus. E isso nós sabemos ser verdade. Aliás, um texto tão conhecido, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os chamados segundo o seu propósito. Deus faz com que tudo o que acontece coopere para o bem dos seus eleitos. Agora, sendo assim, irmãos, mesmo o pecado dos homens, Deus faz cooperar para o bem. Não é isso que o verso necessariamente nos ensina? A Bíblia nos mostra muitos e muitos exemplos disso. Na verdade, se não acontecessem muitas coisas erradas, se os homens não cometessem muitos pecados, o povo de Deus seria, vamos dizer assim, privado de muitas das bênçãos que Deus quer trazer sobre eles. Especialmente aquelas bênçãos que Deus trará sobre eles à luz do dia do juízo. E nós temos que entender, então, que o mundo que existe, onde o mal é praticado, é o contexto ideal para Deus trazer, no dia final, as recompensas que ele deseja trazer sobre os seus servos. Eu quero que vocês vejam isso à medida que nós lemos. Se não houvesse a prática do mal, as injustiças, essas coisas todas acontecendo no mundo, o povo de Deus que receberá galardões na eternidade não receberia os galardões que eles vão receber. E Deus diz, mas eu quero dar esse galardão para eles, alguém vai ter que fazer assim, 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 e vai você. Vamos ver isso na prática. No livro de Êxodo nós temos o caso de Israel escravizado no Egito, o endurecimento de Faraó, caso tão notório. E nós sabemos que Deus queria abençoar o seu povo, e uma coisa que Deus queria fazer era impressionar as mentes do seu povo, do povo de Israel, com o seu poder que era maior do que o poder de Faraó, maior que o poder dos deuses do Egito, muito maior do que qualquer outro poder. E para alcançar esse objetivo, Deus precisava de alguém bem teimoso no trono do Egito. Então, Paulo colocou nesses termos. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Ou seja, Deus levantou um faraó no Egito que era teimoso, obstinado, e Deus endurece o coração desse homem. Sabe por quê? Porque, irmãos, Deus não queria um faraó fraquinho, frouxo, como né, quase todo mundo é de personalidade, que chegasse ali e fizesse umas 3 pragas sobre o Egito. Não, pode ir, pode ir, pode ir. Não, Deus queria 10 pragas. E se você estudar a religião egípcia, você vai ver que as pragas que Deus lança sobre a nação de Egito são pragas que demolem a idolatria egípcia. Porque eles acreditavam que o rio era um deus, que a rã era um deus, o gado, né, o boi era um deus, o faraó era um deus. E Deus vai e mata os bois e usa as pragas das rãs e usa o rio, transforma o rio em sangue e faz com que o filho do faraó, o herdeiro do trono, uma divindade egípcia seja morta. Quer dizer, Deus vai programando de modo que ele vai minando e destruindo toda aquela falsa religião e desmantelando tudo aquilo. Porque Deus sabe o que era um povo de Israel livre daquele paganismo egípcio. Eu quero um povo de Israel que sai do Egito e não fica pensando assim, ah, mas tem aqueles deuses poderosos no Egito. Ah, mas aquele Deus assim, assim. E Deus diz, eu quero acabar com isso de modo que quando eles lembrarem dos deuses dos egípcios, eles vão lembrar aqueles deuses falidos, aqueles deuses que Deus, o nosso Deus, humilhou, escrachou com eles, aqueles deuses são perdedores. Deus queria ser feito. Então, 10 pragas, não 3. Por isso, nós precisamos de um faraó teimoso, um faraó com coração duro. Então, Deus levanta um faraó teimoso, coloca ele no poder, Deus endurece o seu coração, ele faz o mal, Deus extrai o resultado que ele quer. Além disso, nós sabemos que faraó vai perseguir o povo de Israel. Veja no capítulo 14 de Êxodo, o verso 4. Faraó vai sair atrás do povo de Israel e Deus já pré-anuncia isso a Moisés. Êxodo 14, 4, ele diz, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Veja o verso 17 agora. Eis que, Deus falando, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e sigam no meio do mar, né, no mar aberto, para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado em Faraó. Esse texto nos mostra, novamente, Deus não quer que Faraó chegue na beira do Mar Vermelho e diga, opa, esse negócio é esquisito, é melhor a gente não entrar não, vamos deixar só eles aventurar no meio dessas paredes de água. Não, Deus diz, não, eu quero dar um banho em Faraó. Então, nós vamos fazer assim. E ele diz, eu endurecerei o coração de Faraó, endurecerei o coração dos egípcios, e eles vão perseguir. Por quê? Porque assim Deus será glorificado. Deus tem essa intenção. Agora, veja só, você vai dizer, poxa, mas é meio cruel com Faraó, não? É, mas na verdade é justo com o faraó, ele merece. É justo com os egípcios, eles merecem. Não é injusto com eles. E por outro lado, Deus diz, isso vai ser bom para o meu povo. O meu povo vai se beneficiar, isso vai ficar na memória deles. Aliás, eu quero isso. Então vamos fazer. Eles pecam, Deus usa isso para trazer bem para o seu povo. Um exemplo entre muitos irmãos na Bíblia. Para fazer bem ao seu povo, Deus decreta muitas vezes que o mal seja praticado neste mundo, porque isso cria circunstâncias através das quais Deus faz bem ao seu povo. Agora, quando eu digo Deus faz bem ao seu povo, eu não estou dizendo necessariamente um bem que pode ser visto nessa vida. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes o benefício que o povo de Deus recebe pelo pecado dos homens é visto nessa vida, às vezes é visto no dia do juízo, só no dia do juízo. E vamos entender alguns exemplos disso. Veja em Ezequiel, no capítulo 28, agora. No capítulo 28, nós encontramos uma referência ao exílio em que o povo de Israel foi desterrado, levado para a Babilônia. O próprio exílio foi usado por Deus para impressionar a mente de muitos quanto à severidade e à justiça de Deus e isso para o bem deles. Veja o que estava acontecendo em Israel na época em que Israel acabou indo para o exílio. Havia muitos falsos profetas em Israel que diziam Deus não é um Deus severo, Deus não é um Deus condenador, Deus não é um Deus que castiga. Essa era uma mensagem popular e era muito crida. E por conta dessa crença falsa, havia também muita iniquidade. Semelhantemente aos nossos dias, nós vivemos numa cultura em que não creem um Deus condenador, um Deus que manda pessoas para o inferno, que castiga pessoas. As pessoas falam, que isso, Deus não é assim, né? Deus é amor, né? Uma palavra extraída fora do seu contexto, que é o contexto do ensino bíblico maior. E as pessoas então fazem essa distorção, e por isso também, irmãos, nós temos uma sociedade tão iníqua. Uma sociedade onde há tanta violência, tanto crime, tanta desonestidade, tanta imoralidade, tanta idolatria, tanta feitiçaria, tanto abuso de drogas e tantas outras coisas ímpias que são praticadas em nossa sociedade. Consequência dessa mensagem falsa que falsos profetas dão, falando para as pessoas, ah, mas Deus não é um Deus condenador, Deus não é um Deus castigador, Deus não manda pessoas para o inferno. Consequência do que acontece dentro de lares, onde papai e mamãe falam com o filho, não, meu filho, Deus não é assim de mandar pessoas para o inferno. E o filho, então, se torna ousado, endurecido no pecado, e sai e pratica coisas, e vai descobrir um dia que papai e mamãe mentiram para ele, porque ele vai parar no inferno. Agora, veja só, os dias do exílio em Israel, a situação estava do mesmo jeito em Israel. Agora, Deus pode fazer duas coisas diante desse quadro. Deus pode deixar. Deus pode largar para lá e deixar que a mentira aparentemente vença. Ele pode deixar que a sociedade perca a fé num Deus condenador, num Deus severo, num Deus juiz. E ele pode deixar que a mentira se propague e as pessoas continuem e aparentemente tudo vai bem. E as pessoas continuam vivendo e pecando e não crendo na palavra de Deus e achando que a Bíblia é um livro, sei lá, grotesco, violento, né? Negócio de Deus bravo, né? Um Deus que exige sacrifício de sangue, o seu próprio filho. O que é isso? Uma coisa revoltante. E as pessoas continuam nessa ilusão e morram e vão para o inferno. Deus pode fazer assim. Ou Deus pode usar de misericórdia, como ele fez com o povo de Israel nos dias do exílio. E Deus fez o seguinte. Deus levantou profetas que disseram, não, Deus é punidor sim, Deus é castigador sim, vocês vão se ver com Deus, vocês estão pecando. E vocês vão se ver com Deus. E as pessoas disseram, ah tá, dois ou três profetas falando isso. E os 500 profetas falando que não. Ah, eu acho que é. Que isso? A verdade está com a maioria. Está com a maioria. E aí veio o exílio. E veio o castigo horrível. E o povo sofreu e padeceu e viram seus filhos mortos perante seus olhos. As nações invasoras chegaram e pegaram crianças de colo. Seguraram as mãos nos pés e giraram o corpo e estouraram os miolos da cabeça na pedra na frente dos próprios pais. Isso foi feito em Israel. E o povo abriu o olho e disse, sabe uma coisa? Deus é severo mesmo. Esse povo viveu falando para a gente, que isso, Deus protege a gente, Deus protege a gente. Não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo. Aqueles outros avisaram, aqueles outros nos falaram. Sabe o que aconteceu, irmãos? Muita gente de Israel que sobreviveu e foi para o exílio, teve os olhos abertos e falaram, Jeremias é que falava a verdade. Ezequiel é que falava a verdade. Aquela turma de falso profeta enganador. Sabe, Deus abriu os olhos deles em vida. Misericórdia. Porque ele poderia ter deixado todo mundo perecer naquela ignorância espiritual, naquela mentira dos falsos profetas. Mas veja o que diz em Ezequiel 28, verso 22. E diz, e assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. O que quer dizer isso? Saberão que eu sou o Senhor quando executar juízos contra ela. É exatamente isso. As pessoas vão dizer, aqueles profetas estavam falando a verdade. E sabe, Deus às vezes usa aí esse caminho para trazer pessoas a reconhecimento da verdade. Deus fez isso e um remanescente em Israel foi salvo, redimido. E pessoas no exílio abaixaram a cabeça e disseram, realmente, nós fomos tapeados por pessoas que ensinavam a mentira. Deus é realmente um Deus duro. E assim Deus resgatou alguns de perecerem para o seu bem. É isso que havia sido predito, veja em Levítico capítulo 26. Levítico 26. Aqui muito antes do exílio, aliás, antes da formação de Israel dentro da terra prometida, ainda no período em que eles estão no deserto, sob a liderança de Moisés, Deus já avisa que ele faria isso e agiria assim com o seu povo. Levítico 26, o verso 43, a Bíblia diz assim, mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. O que Deus está dizendo aqui? Aqui Deus está predizendo, um dia o povo de Israel vai se rebelar, vai se tornar um povo rebelde, um povo desobediente, e eu vou castigar assim, 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 mas eles não vão se arrepender. Então vou trazer mais isso, mais isso, mais isso. Por fim vou trazer exílio. E quando eu trouxer o exílio, eles vão para outra terra, a terra vai folgar os sábados que eles violaram, o sábado, ano sabático, né, deixaram a terra folgar. E lá no exílio, sabe o que vai acontecer? Tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade. Eles vão dizer, é mesmo. Deus é bravo mesmo. Deus é severo mesmo. Deus é castigador mesmo. E sabe, no exílio que o povo de Israel foi, teve gente que foi com gancho pelo nariz. Imagina. Igual peixe, quando tirado da água. Colocaram um gancho no nariz, passaram por dentro da boca, fez sair pelo nariz o gancho e vamos embora. Vamos ser escravo. Teve gente que passou por isso. E chegou lá e disse o seguinte. Graças a Deus, Deus abriu meus olhos a tempo. Tomaram por bem. Agora eu te pergunto, Deus usa o mal humano para bem? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nesse caso, pessoas que nem eram ainda salvas, mas seriam chamadas segundo o seu propósito. Então, por amor a essas pessoas, Deus agiu assim. Severo castigo, irmãos. Duro isso. Mas assim Deus fez bem sobre essas pessoas arrependimento genuíno. O relato de José, no livro de Gênesis, é muito semelhante, num certo sentido, porque ele nos mostra que Deus usa o pecado dos homens. Vamos para Gênesis 45. Nós conhecemos o relato de como José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. É um caso clássico de como Deus usa o pecado dos homens para trazer o bem. E nesse caso, bem nessa vida mesmo. Deus tinha um plano de fazer bem ao seu povo nessa vida, a família ali de Isaac, de Jacó, seus descendentes. Para fazer esse bem, Deus queria então levar José para o Egito como escravo e queria da escravidão exaltá-lo à posição de primeiro-ministro do Egito. Mas um caminho duro para ser exaltado, né? Um caminho que nós gostaríamos, na verdade, ficar na classe média mesmo, né? Nem que seja classe pobre, melhor do que virar primeiro-ministro por esse caminho que ele foi, né? Mas veja só o que acontece. Em Gênesis 45, refletindo sobre o que já havia acontecido, José diz, verso 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Agora, irmãos, note nesta passagem, Deus tinha um plano de fazer bem a seu povo. Então, o que foi o método que Deus usou? Foi o pecado de os irmãos de José venderem-no como escravo para o Egito. Esse foi o plano. José é ousado. Ele chega a dizer, Deus me enviou. Com objetivo, Deus me enviou. Veja que ele não diz o que aconteceu aqui, é que Deus não pôde fazer nada, sabe? Deus, assim, fica olhando e descabelando e falando assim, poxa, mas esses caras vão vender o menino? Livre-arbítrio, fazer o quê? Não, irmãos, era plano de Deus. Então, Deus levou as coisas nesse rumo. O mal foi praticado livremente. O plano de Deus se cumpriu. Ele diz no verso 8, Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, em última análise foi Deus. Eles enviaram sim, no sentido sim, mas em última análise eles pecaram porque Deus havia decretado que assim fosse feito. E Deus queria que fosse assim, porque através disso Deus faria bem a seu povo. Nesse caso, bem nessa vida. Nem sempre, como eu disse, a situação é bem nessa vida. Don Carson, no seu livro Até Quando, ó Deus, diz o seguinte: José não diz que seus irmãos o venderam maldosamente para a escravidão e que Deus reverteu a situação após o fato, fazendo com que a história tivesse um final feliz. Não é isso que ele diz. Mas Carson prossegue e explica: como poderia este ter sido o caso se o intento de Deus era produzir o bem e salvar muitas vidas? José também não sugere que Deus havia planejado trazê-lo para o Egito com um tratamento de primeira classe durante todo o percurso, mas infelizmente os irmãos estragaram seu plano de algum modo, resultando num hiato pelo fato de José ter de passar uma década e meia como escravo ou em prisão. Os irmãos tiveram certas iniciativas más, e não há nenhuma menção dos arranjos da viagem de José. E o caso é isso, irmãos, eles fizeram mal, eles cumpriram o plano de Deus. Então, nós devemos entender isso, que Deus coordena todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas. Quando os homens praticam mal, mesmo um caso desses, mesmo tornar seu próprio irmão escravo, vendeu o irmão para lá. E se isso aconteceu, então é plano de Deus. O plano de Deus está se cumprindo, a vontade de Deus vai prevalecer. Agora, outra coisa que eu gostaria que os irmãos notassem, vejam Atos capítulo 2, nosso tempo está acabando, mas deixe-me então concluir o que eu estou dizendo através da seguinte consideração. O maior exemplo do fato que Deus usa a maldade humana para fazer o bem para o seu povo é o que acontece na crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus é o pior ato que foi praticado até hoje na história da humanidade. Nunca houve um ato mais horrendo. Nunca houve, na verdade, um homem bom e inocente no mundo, senão o Senhor Jesus Cristo, e ele foi tratado de uma forma vil e desprezível. E, no entanto, nós vemos claramente nesse ato que Deus se vale do pecado humano para trazer bênçãos, não a todos. Veja, a crucificação de Jesus não resultou em bem para Pilatos. Pilatos vai ter que dar contas. Não fez bem para Herodes. Herodes vai ter que dar contas. Não fez bem para o Sinédrio, o judeu, que acusou Jesus. Para eles, na verdade, a crucificação de Jesus vai ser o que eles gostariam de reverter das suas vidas no dia do juízo, mas não terão como. E, no entanto, a crucificação de Jesus significa salvação para o seu povo. E isso, irmãos, o maior benefício de todos, Deus trouxe através do pior pecado de todos. Agora, é difícil acreditar, se Deus faz uma coisa tão horrenda como a crucificação do Filho de Deus se tornar em bênção para o seu povo, é difícil acreditar que outras injustiças e coisas esquisitas no mundo se tornarão em bem. Veja o que Atos 2 diz no verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno foi varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Aí está uma passagem interessante. Ele foi entregue como? Pelo determinado desígnio de Deus e pela presciência de Deus. Deus sabia o que haveria de acontecer. Aliás, Deus havia determinado isso. Era o desígnio de Deus. Então a pergunta é: era vontade de Deus que os homens matassem Jesus? Era? Você consegue dizer isso? Se você consegue dizer isso, como você vai ter dificuldade de dizer qualquer outra coisa? Alguém foi assassinado em tal lugar. Você tem dificuldade de dizer que foi a vontade de Deus? Irmãos, é a vontade de Deus. Tudo o que acontece nesse mundo é a vontade de Deus. Até esse ato era a vontade de Deus. É o determinado desígnio de Deus. Agora, qual o propósito de Deus nisso? Deus um dia vai esclarecer tudo. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho como explicar cada caso. Mas eu sei que Deus tem um plano. E nada foge dos planos de Deus. Agora, veja ainda outro exemplo aqui no capítulo 3 de Atos. A declaração do apóstolo Pedro novamente. No verso 15, ele diz: Destarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Agora veja o verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Veja, vocês conspiraram, assim Deus cumpriu. É isso, irmãos, que nós estamos vendo. Atos 1:16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E veja também Atos 4, verso 23. Aqui novamente essa declaração tão clara em relação à vontade do Senhor se cumprir nesse ato horrível. Atos 4:23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes, Pontos Pilatos, e com gentios e gente de Israel. Agora presta atenção. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O propósito de Deus foi feito. A vontade de Deus se cumpriu na crucificação de Jesus. Isso é uma coisa claramente explicada, aliás, pela Bíblia. Deus decreta tudo aquilo que acontece. Até os atos maus dos homens cumprem a vontade do Senhor. Isso é difícil, às vezes, de entender plenamente, é difícil de aceitar. Mas não podemos fugir dessa verdade. Se Deus quiser, voltaremos a falar disso semana que vem, explicar mais alguns detalhes nesse assunto. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite. Senhor nosso Deus, nós somos pequenos e falhos, nossas mentes são tão limitadas que muitas das verdades que a tua palavra nos ensina nos deixam realmente encabulados e é difícil talvez reconhecer em que sentido Deus, o Senhor está fazendo bem para o seu povo, muitas coisas que acontecem, muitos males que acontecem, muitas injustiças que estão desenrolando na história da humanidade. Mas, no entanto, o Senhor nos tem falado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são teus, e o Senhor pede de nós que sejamos obedientes e tenhamos fé. Nós não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. E em meio a tudo, Deus, que estamos lendo na tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos confiar que o mundo não está um caos. O mundo está de acordo com o teu programa, está resultando naquilo que o Senhor deseja. E o consolo, ó Deus, que é saber que o bem vai vencer e prevalecer e nada, enfim, será perda para o teu povo, mas todas as coisas serão para o bem do teu povo. E, Senhor Deus, a misericórdia que é ser parte do teu povo, crer no Senhor Jesus, saber que isso também é verdade em nossas vidas e se o é, pelo decreto do Senhor também, pela tua graça especial que nos foi dada em Cristo Jesus, saber, ó Deus, que nós temos o privilégio de estarmos também guardados e protegidos pelo Senhor e abençoados, mesmo às vezes em situações que nós não compreendemos como bênção agora. Vamos saber que o Senhor tem um plano que é benevolente para com os seus e que isso tem nos incluído. Nos dá, ó Deus, não somente consolo, mas nos dá força para prosseguir, ó Deus, em meio a tantas circunstâncias que nós não compreendemos. Ajude-nos, ó Deus, a extrair consolo da tua palavra, consolo da tua soberania. Saber que o Senhor é soberano e que para nós, que somos os teus, isso significará sempre motivo de gratidão. Nós te honramos, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, e oramos e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém.